Senhor presidente, senador Cássio Cunha Lima, nobre representante do estado da Paraíba, por sinal, senhor presidente, eu vou falar exatamente disso. Acabei de receber agora um e-mail de um amigo meu lá da João Pessoa, é o Tônio Júnior. Ele me disse assim: senador, eu quero aqui fazer um apelo à Vossa Excelência, que fez uma nota aqui. A nota que ele reclama da lentidão da justiça ali num caso do assassinato do pai dele. Ele bota aqui: nota de clamor por justiça. A família do senhor Antônio Ramos de Araújo, conhecido por todos como Toninho, assassinado no dia 31 de maio de 2016, às 18h30, na principal dos bancários, próximo ao Shopping Sul, vem clamar por uma resposta das autoridades responsáveis sobre a elucidação do crime bárbaro que acabou ceifando a vida do seu Antônio. Hoje, 31, que seria amanhã, 31/5/2017, faz um ano da sua morte sem que os culpados tenham sido identificados ou presos. Essa sensação de impunidade e o aguardo das investigações que se arrastam sem se apresentar nenhum desfecho para o caso não são o que a sociedade e a família esperam sobre a trágica e brutal morte de um avô, um pai exemplar, esposa, irmão e amigo. Os familiares acreditam na justiça e prometem não descansar enquanto os criminosos não forem punidos. Eles vão mais adiante, senador Cássio. Ele diz o seguinte: que decorrido exatamente um ano dessa triste e lamentável fato, as autoridades constituídas responsáveis pela elucidação do crime, até o presente momento, nada de concreto apresentaram, em que pese a existência no local do fato de câmaras que tudo registraram, sem contar também que mesmo ante a existência de suspeitos e fortes indícios de autoria, ninguém mesmo de forma preventiva ou temporária foram presos, apesar, é bem verdade, de a efetivação de inúmeros pedidos cautelares formulados pelas autoridades policial responsáveis pela apuração do caso, solicitando do judiciário destacadamente ao juiz da 6ª Vara Criminal do Fórum Regional de Mangabeira. Portanto, o juiz aí, um ano, as autoridades pedindo com cautelares para poder realmente apurar esse crime que está na impunidade, e o juiz com a sua morosidade. Também reclamam os familiares que foi no carro da vítima, havia um recurso, um dinheiro que ele tinha sacado com origem e tal para fazer o pagamento. E esse dinheiro até hoje não foi restituído à família, que precisa realmente cumprir com a obrigação que o recurso se destinava. Então fica aqui o apelo às autoridades policiais, judiciário, né, de João Pessoa, um judiciário íntegro aqui do meu senador que preside essa casa. Eu não tenho nem dúvida disso, e acredito na justiça da Paraíba e que esse crime realmente, com dados, né, com indícios, com câmara, com suspeito, enfim, e que até agora isso se encontra na impunidade. Não pode que esse crime seja mais um daqueles que não seja apurado no Brasil. Então fica aí o recado ao Antoninho, à família que está aí realmente muito aflita. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, o que me traz hoje a essa casa aqui é a minha preocupação com essa CPI da FUNAI e do INCRA. Em novembro de 2015, foi instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar a atuação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras quilombolas e indígenas. Essa CPI foi motivada por interesses de latifundiários, por meio de seus representantes na Câmara Federal. O relatório da CPI do deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, quer sepultar a FUNAI e a política indigenista. A força da bancada dos latifundiários tem efeito sobre o governo. A FUNAI sofre agora com a pressão cada vez mais dessas forças parlamentares. A FUNAI tem corpo técnico qualificado, servidores já se aposentam, cargos comissionários foram extintos e não há previsão de concurso público. Resultado, órgão está sendo estrangulado. A situação da FUNAI, em termos orçamentários, é outra preocupação. Por exemplo, o orçamento geral da FUNAI de 500 milhões para a gestão geral do órgão, incluindo a soma maior que a de pagamento pessoal feita pelo Ministério do Planejamento, e aí foi reduzido, né, para esse ano, para estar tá na Lua 108, 109 milhões, né, aprovado pela Lua 107, com uma redução de mais 2 milhões. Então, esse recurso serve para a máquina, para a sede, a coordenação regional, coordenação técnica local, frente de proteção, cuidado dos indígenas, isolado, museu, etc. Além desse corte, há o contingenciamento ainda de mais 20 milhões, né, foi contingenciado, ou seja, o orçamento era de 500, caiu para 107, na Lua, na 109, na Lua ficou 107 e agora, com contingenciamento de 20 milhões, ficou 87 milhões só. Imagina como vai sobreviver um órgão dessa ordem. A gestão tem priorizado o pagamento de contrato e o que resta para rações políticas, demarcações, desestruturação, assistência, projeto indígena de produção e cultura, entre outras coisas. Existe um recurso de emenda no valor de R$ 1.480.000 para demarcações de terras e direitos. Ano passado, a gestão foi muito longe do previsto, considerado boa, ou seja, estava previsto os 500 milhões, sendo que a Lua só colocou 139 milhões e, no final, 113 foram aprovados. De ordem que, paulatinamente, ano a ano, a FUNAI vem tendo aí esse estrangulamento, ora por falta de recurso, ora pela CPI, ora pelo esvaziamento do quadro. E com isso, um órgão tão importante, né, para a sobrevivência, para o reconhecimento, para a manutenção, para o cuidado dos nossos povos originários, acaba aqui perdendo a sua função. Num claro objetivo de um grupo aí comandado pelo latifundiário, esquecendo que, de longe, os povos indígenas jamais serão obstáculo para o crescimento desse país. De longe, os povos indígenas jamais serão retrocesso. Ao contrário. Hoje, com esse mundo globalizado, com as informações, com os meios de comunicação sociais, eles também querem fazer parte, né, parte do setor produtivo, parte da integrar o desenvolvimento dos estados, da federação, de um modo geral. Agora, o que está precisando, sem nenhuma dúvida, são as políticas públicas, né, que sejam voltadas de forma positiva. É verdade que, para alguns indigenistas, o índio tem que andar ali ainda na sua forma natural, o que não é normal, nem querem. Hoje o índio está aculturado, tem médico, tem doutor, tem general, tem militar, tem policiais, enfim, tem advogado, todas as categorias. E essas pessoas, naturalmente, que não perdendo a sua cultura, não perdendo seus hábitos, não perdendo seus costumes, elas querem sim estar integrada dentro da sociedade, mas de forma que tenha uma vida digna, né? Uma vida realmente reconhecida. E o Brasil precisa realmente cuidar dos seus povos originários. E a FUNAI jamais pode ter as suas portas lacradas, sem viabilizada, pela falta de mão de obra ou principalmente pela questão orçamentária. Estão aí estrangulando num setor que tem que ter vida, foi criado ao longo da história do Brasil, há muitos anos, e é importante para o segmento, principalmente para os povos indígenas. Queria, senhor presidente, fazer esse registro e agradecer a vossa.